Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Gabriela Relvas, bem-vinda à mesa de cabeceira aqui da Rádio Nova. É um prazer conhecer-te, é um prazer falar contigo também e ter nas minhas mãos uma vaca a rotar metano. É este o título do teu livro, do teu novo livro, que tem só por si uma capa muito divertida e sedutora. Já quero ler este livro há muito tempo, Gabriela, por isso fico mesmo grata por estares aqui e por trazeres este livro aqui à rádio.
Vanessa, antes de mais, muito obrigada por este convite e agora estou a ver ao vivo a mulher que tem esta voz.
Sim, muito obrigada.
Adoro mesmo.
Podia dizer o mesmo de ti também, com uma belíssima voz.
Não tão boa para a rádio de todo.
Mas também a verdade é que o teu talento certamente que está nestas páginas, pelo menos na sua grande parte, sendo que também és atriz, tens muitos outros projetos, mas se calhar começávamos também por aí, Gabriela. Como é que nasce a ideia deste livro que só por si e também pelo título e aqui pela contracapa conseguimos perceber que é um livro polémico, para não dizer escandaloso, mas acho que essa palavra também não se aplica assim tanto, mas é um livro que poderá ser tido como polémico.
Mas pode escandalizar um pouco.
Pode escandalizar algumas pessoas.
Algumas pessoas. Não as minhas. Quando eu digo as minhas, não são aquelas que eu conheço.
Exato, exato.
Mas são aquelas que eu costumo dizer que têm um quê de esquisito, de estranho. Que eu gosto.
Pessoas mais livres, talvez. Que sejam...
que fogem daquilo. Eu não sei o que é normalidade, não é? Mas temos que encaixar as coisas em palavras às vezes, mas que fogem talvez dessa norma. E não tenham medo de pensar diferente. Este livro não pode ser nunca para pessoas conservadoras. Aí eu arrisco a dizer também isto, não pode ser para pessoas aborrecidas e suscetíveis a vernáculos. Posto isto, não é? Eu acho que essas podem agarrar este livro. Evidentemente que as outras todas também, e é isso que eu quero, não é? Mas eu não escrevo a pensar em agradar a todos, de todo. Uhum. E esse livro é o exemplo vivo disso. Não é um livro consensual. Eu estava consciente de todos os riscos. E foi o livro que mais me provocou emoções dispares. Porquê? Eu quando entrego A Ilha da Formiga, o meu primeiro livro de crónicas, à Porta Editora, quando entrego A Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor à Penguin Random House, foi através do pseudónimo, entreguei, esse foi um livro que me custou muito a terminar, estava triste. Atar todas as pontas foi extremamente difícil, demorei 2 anos a escrevê-lo, mas quando o entrego, não sabendo, porque não tinha nenhum contacto privilegiado, nunca tive. Às vezes as pessoas têm ideias, temos muitas ideias, pronto, é bom termos imaginação, mas as coisas não são assim tão simples. Eu brinco um bocadinho sobre estes assuntos também neste livro Uma Vaca a Rotar Metano. Mas quando eu os entrego, esses, eu sabia que era provável, assim que tivesse a sorte de alguém barrar os olhos nele e começar a ler, era possível ter um sim rasgado. Esse deixou-me sempre desconfortável, esta vaca a rotar metano. Porque eu própria, quando escrevo, apesar de me sentir absolutamente livre a escrevê-lo, foi um prazer imenso escrever este livro, apesar, não é, de todas as dores de crescimento de um livro, que são imensas. Mas eu crio aqui uma coisa que eu ainda não tinha visto em nenhum outro livro, em nenhuma outra narrativa. E se falarmos de romance, então, nunca tinha visto. O que é que acontece? Eu crio uma personagem, esta personagem principal, que é a Antónia, uma realizadora, que fala na primeira pessoa, mas fala, quem escreve é a autora. E certo. O leitor vai ter a percepção disto. Claro, porquê? Porque a autora começa a entrar através de notas de rodapé. ao início, até pode parecer que é só uma nota de rodapé tonta, que eu faço questão de dizer que não tenho habilidade para ser nota de rodapé. mas à medida que a personagem principal cresce, esta Antónia, que ela é muito exuberante, tem uma mente extraordinária, mas como todas as mentes extraordinárias, conseguimos ser bestas e bestiais ao mesmo tempo. Eu começo a invejá-la, a ficar cansada dela, um misto de emoções. Sim. Então a minha nota de rodapé vai crescendo ao ponto de eu querer ser uma personagem. Mas certo, nunca consigo ser personagem porque sou a autora.
Nota da autora, aqui frequentemente. Portanto, a própria Gabriela vai entrando.
Exatamente.
Neste
não,
romance.
Não entro tanto como a Antónia, não, claro, um romance claro. Sobre
Sendo
mim.
Sendo que eu também já li que a Antónia, ou por outra, a autora também poderá ter aqui traços em comum, com esta Antónia, não é?
E é uma coisa que eu acho...
Eu não sei, que ainda não li, confesso.
Pois vou ficar muito curiosa sobre a tua opinião.
Irei dizer-te.
mas o que disseste é muito interessante, porque eu acho que às vezes nos livros o que nós fazemos é criar personagens muito antagónicas. E nós não somos todos necessariamente tão diferentes assim, não é? Eu, apesar das minhas diferenças em relação a esta Antónia, algumas diferenças são gritantes, tenho muitas semelhanças com ela. E evidentemente que terei, porque sou eu,
claro,
que a estou a escrever,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Mas o curioso disto é que chega uma dada altura em que eu quero tanto aparecer que não a consigo calar, decido fazer um intervalo. Aliás, há dois intervalos neste livro, que o leitor consegue acompanhar este processo insano de escrita, que é quase às vezes destruidor para o próprio escritor. E fazer isso deu-me um certo alívio e ao mesmo tempo causa-me o seguinte... uma certa saudade de voltar a tocar na Antónia, que já não a podia ver, entre aspas, porque eu vejo as minhas personagens dentro da minha cabeça.
Okay.
Quando eu faço esse primeiro intervalo, percebo, não, eu afinal gosto dela.
Intervalo, cá está.
Eu afinal gosto desta mulher. Mas para continuarmos a perceber a diferença gritante, há uma grande anarquia, há um desespero neste livro. Os capítulos são divididos por tic-tac, tic-tac. É quase como se o livro fosse uma bomba. A qualquer momento pode explodir. Isto pode efetivamente cansar com os bloqueios, com as obsessões da personagem principal. E eu costumo dizer... E eu achei isso enquanto escritora e depois leitora, porque eu fui leitora muitas vezes do meu próprio livro, que este livro, para além de um romance, é uma experiência. Nesta perspectiva, entrando, não é, na cabeça da Antónia, entramos todos dentro da cabeça da Antónia, como ela está a falar, nós todos ganhamos um superpoder de perceber tudo o que ela está a pensar, até o que ela não quer dizer. É como se eu entrasse agora dentro da tua cabeça, Vanessa. Eu cheguei um bocadinho
não
atrasada.
Não aconselho hoje.
Não sei se a Vanessa me chamou alguns nomes, não faço ideia.
Não, de todo.
mas conseguiria ver isso, até o que ela não quer dizer, até o que a envergonha, porque esta é uma mulher muito forte. Portanto,
sim,
isto.
Certo. Esses próprios conceitos daquilo que é uma mulher forte, tudo isso também depois acaba por ser, imagino eu, desconstruído, e estas percepções sociais que também temos daquilo que é o discurso de uma mulher forte poderão também ser aqui um fator polémico, como falávamos no início desta conversa, digo eu. Portanto, esse choque que falamos, lá está, para nós poderá ter uma certa familiaridade se nos identificarmos com essa força da Antónia, digo eu. Mas para outras pessoas isso pode ser chocante, pode ser esse lugar de disrupção.
Pode, e eu acho que e foi uma coisa que eu só me apercebi no final, curioso. Até porque já vinha de dentro esta vontade, quase que de forma inconsciente. Talvez o objetivo principal deste livro seja termos uma Antónia que tem uma profissão que normalmente associamos aos homens, né? A realizadora com mais sucesso em Portugal, depois do seu sucesso de bilheteira Lírios Brancos e Vulvas Pretas. Isto é uma tragicomédia.
Sim.
Vão rir muito, acredito que sim. esta mulher gosta de pessoas que ela diz desta forma, vou ver se me lembro, que falam como se tivessem nas beiças um canhão.
Portanto, um canhão.
Há muito vernáculo, há muita verdade, e depois há este inusitado.
Não há pudor.
Não há pudor. Uhum. Ela fala dos 8 homens e uma metade que mete na cama. Não vou dizer o que é a metade para vocês descobrirem.
Com certeza.
Mas nós associamos normalmente este comportamento aos homens, o que não é necessariamente verdade. Eu não estou a dizer que é mau, que é bom.
Sim, é uma convenção social, é um facto.
Exatamente.
É, certo.
Eu acho que nós, enquanto criadores, temos esse dever de criar, e não vou dizer a realidade, não é? Porque isso não é realidade, não é? Isso é uma coisa mais exuberante. Tem o dever de deslumbrar, vou usar o título do livro da Filipa Martins sobre a biografia da Natália Correia. Mas a verdade é que esta mulher seria apedrejada em consciência por muitos de nós. E se nós não a contarmos, se continuarmos a escrever histórias sobre a mulher romântica, a mulher fiel, a dona de casa que se desdobra
no
em mil,
que for preciso.
E é preciso dizer que sim, que ela está cansada. Mas esta mulher não está cansada disso. Ela está cansada porque ela é muito famosa, toda a gente anda à volta dela e ela tem uma necessidade enorme de sossegar, como todos nós temos.
Claro.
Eu digo todos nós, mesmo aqueles que não têm um grande sucesso, porque o mundo está muito absorvente, está muito polarizado.
Desgastante, sim.
Sim, está. Estamos. O mundo vai estranho, não é?
É.
E ela quer ir ali umas férias a.
Vai aos Açores, não é? Vai a São Miguel.
São Miguel, não sei se já foste, Vanessa.
Sim, várias vezes, adoro. Adoro os Açores e adoro São Miguel.
E ainda agora estive a falar com a Patrícia Carreiro das Letras Lavadas, uma livraria em São Miguel, a dizer quando é que vens cá, quero muito ir, vamos ver se arranjamos ali.
Ah, é maravilhoso, sim, sim.
Uma data. E ela achou que era um sítio bom para sossegar. O problema.
Sim, diria que sim. O problema é o resto, não é?
O problema, e é isto que torna esta história muito hilariante, é que esta mulher está habituada a estar cheia de gente à volta dela, não é? 8 homens e uma metade que mete na cama. De repente está sozinha com a sua cabeça e com a sua imaginação e sem a sua vidente, eu digo vidente, porque ela tem a sua melhor amiga, é uma mulher versada em artes ocultas e é de Vila Nova de Gaia.
Muito bem pertinho aqui do Porto.
É pertinho.
É tudo grande Porto, na verdade.
Faz tudo parte.
Faz tudo parte.
Esta mulher, já me perdi entretanto no que estava a dizer.
Estavas a falar da melhor amiga, que era evidente que morava em Vila Nova de Gaia.
Em Vila Nova de Gaia, não está muito de acordo com esta viagem, porque assim ela sai-lhe da mão, não é, esta Antónia? Diz que ela vai fazer para São Miguel a ponta de um corno, é assim que ela diz. Há um capítulo dentro do livro que começa assim: ninguém sabe muito bem como fazer a ponta de um corno, inventa-se logo alguma coisa
para
fazer.
É verdade.
Então assim tudo acontece, tendo em conta que esta Antónia sofre da superstição. E é isto que torna tudo muito hilariante.
Que maravilha. Voltando aqui um bocadinho ao início, Gabriela, porque é um livro muito rico, que nos traz muita, muita, muita inspiração, muita vontade de ler e de estar e de participar nele, e percebo que também é um universo muito rico para ti. De onde é que veio a ideia para este livro? O que é que te levou realmente a perceber? Ok, mesmo que isto seja polémico, com todos os riscos, como dizias há pouco, eu vou avançar.
É uma pergunta muito difícil, porque eu não sei como é que ela me vem. Eu sei o sítio onde ela quer ir passar férias, porque eu acho, isto vem muito de mim, a minha vontade de, também de descansar. E eu estive a fazer um filme para a Portugal Film Commission, já aqui há um tempo, e nunca tinha ido aos Açores, fui umas 11 vezes à Ilha da Madeira, e fiquei fascinada por aquele verde.
Sim.
Mas era um fascínio, de este verde está a hipnotizar-me. Este sítio era bom para escrever.
Sim.
Mas não foi isso que aconteceu, porque eu fui para lá depois, de mochila, às costas, sozinha, por achar que era o sítio onde esta mulher ia passar férias.
Uhum.
E não fui escrever, fui viver.
Sim.
Depois, a ideia surgindo, que é como eu escrevo todos os meus livros. Eu não parto com nenhum esquema.
Uhum.
Às tantas começa tudo a ser um bocadinho insano, porque quero-me surpreender com aquilo que faço, porque eu acho que se souber o que vai acontecer a seguir, eu não consigo esconder ao leitor. Às vezes dizem-me, és atriz, tens que saber, és atriz, na minha vida deve ser muito fácil enganar pessoas. Não, eu não consigo. Como atriz, sim, mas tenho um problema da minha cara dizer tudo e mesmo escrever, portanto eu tenho que esconder de mim própria.
Isso é muito curioso.
Mas é chato ao mesmo tempo, não é? Dá-me aqui mais trabalho.
É uma outra perspectiva, claro, sim.
Agora, eu acho que de certa forma eu tenho muitas coisas dessa mulher e se calhar pus-me a fazer tudo o que eu queria fazer. A Gabriela, se quisesse, óbvio que eu não quero fazer tudo o que essa mulher faz, até porque estamos a falar de uma tragicomédia por algum motivo e que fala de um tema muito muito atual e importante. Eu não posso dizer
não,
exatamente
sim,
o que
vamos,
é, não é?
Vamos deixar
sim,
isso para o leitor.
Mas eu fui livre ao ponto de achar o que é que eu gostava de experimentar e ser, se eu me conseguisse levar ao extremo. Eu levo-me ao extremo muitas vezes e às vezes tenho medo desses meus extremos, mas eu procuro também isso mesmo, às vezes viver no fio da navalha para poder contar as minhas histórias. Nem sempre é um bom método. Atenção, não façam.
Nem tudo corre a 100%, não é? Mas essa também é a beleza do imprevisto, ainda que eu entenda perfeitamente o que estás a dizer. Mas sim, de facto, para uma autora ganha uma outra dimensão querer pôr-se em determinadas situações.
Oh, claro. E como faço aqui um paralelo enquanto atriz também.
Claro, claro.
Há quem não defenda isso e eu entendo perfeitamente, porque às vezes entramos em lugares de sofrimento muito grandes. Mas eu sinto muitas vezes enquanto atriz que tenho que experimentar as coisas para ter conhecimento, claro, daquilo. Vamos ter todos opiniões diferentes, mas enquanto escritor é óbvio que eu não vou conseguir experimentar tudo e eu acho que a literatura tem aqui um dever de entrar no lugar mais profundo da nossa maldade, do nosso êxtase, e aí não é, será difícil tocar,
claro,
nesses lugares, mas é o bom, é o que tem, é um quê mais, ou seja, dá-me mais felicidade. Se eu comparar a atriz à escritora nesse aspecto, porque tenho, não, para já não sou subjugada, enquanto atriz tenho, né,
sim,
tenho que estar,
sim,
ali,
claro,
tenho que obedecer a uma data de coisas.
Sim.
Enquanto escritora eu sou livre, e a liberdade é inacreditável.
É. Às vezes essa liberdade, essa nossa própria liberdade, poderá transformar-se num silenciamento pela parte dos outros. Foi um bocadinho o que aconteceu a este livro também, não é? Portanto, ele também foi tido como, como o romance selvagem e insólito que é, e que também dizes aqui na contracapa, mas de facto, no mundo que deveria potenciar ainda mais pontes e contactos com essa liberdade, a tendência é para continuar a silenciar as palavras que nos incomodam.
Verdade. Fiquei arrepiada, porque, sabes, foi um dia muito triste para mim quando recebi o e-mail a dizer que esse romance não era publicável.
É um grande statement para se dizer assim, não é? Publicável.
E então eu dormi com essa frase na minha cabeça, deitava-me com ela, acordava com ela. Mas é preciso dizer o seguinte: nós, enquanto escritores, e apresentamos um manuscrito, ainda se diz manuscrito, mesmo não sendo escrito à mão, temos que estar à espera de tudo. Eu enquanto escritora, nunca tinha recebido um não. Isto é estranho, não é? Enquanto atriz, não, perdi a conta. Uhum. Fui tantas vezes rejeitada. Sim. Mas vamos cá ver uma coisa. Escrever um livro demora muito mais do que ensaiar uma cena. Esse livro até foi dos mais rápidos. Apesar de ser fininho, eu demorei 1 ano e 4 meses. Eu demoro muito a fazer as minhas coisas, porque tenho que sair da forma que eu quero. Nesse dia...
Já sabemos que quantidade não é qualidade, portanto...
Sim, de todo. Eu tenho uma sedução, mas também era assim na faculdade. Nunca escrevi muito. Quando entregava um exame, era uma página às vezes. E via as minhas amigas, entregavam 5, 6 páginas. Eu só ficava a pensar, só posso ter uma nota terrível, então...
E tinhas a nota
não,
de
não? Não, tinha, pronto. Não tinha de todo. Portanto, devia estar a fazer alguma coisa, certo, bem. Não acredito que um dia vá ter um livro de 400 páginas, acho que não, mas tudo em aberto, não é? Tudo em aberto, mas esse, tu disseste silenciamento, não sei se é uma palavra muito forte, porque de facto a minha editora pode não ter gostado. E eu aceito isso. Uhum. Eu acho que este romance também tem muito a ver, está muito relacionado com o momento em que o lemos, com o nosso estado de espírito. Como eu enquanto escritora, li-o em dias muito diferentes, uhum, para perceber, mas para mim resultava. Claro que é meu, não é? Mas já vou escrevendo ao longo de muitos anos e eu consigo fazer bem, acho eu, essa distinção. Há coisas que eu deito fora, é que é impossível e não nem as posso ver, posso morrer, mas deito fora.
Sim.
Tenho que respeitar. E tanto é que ficou uma excelente relação e continua a ser uma casa minha. Continua a ser uma casa minha e damos-nos muito bem. Mas não era para aquela casa. Só que nesse dia eu fui para debaixo de água fria, liguei o chuveiro.
Porque é quase como uma invalidação.
Claro, e é pensar, o que é que eu andei a fazer então durante um ano e 4 meses? Porque durante aquele tempo, não é? Eu acreditei naquele e-mail. Fiquei anestesiada, queria que a água gelada me fizesse não sentir a dor, e é impossível. É muito parecido com algumas coisas que acontecem nesse livro, e eu nem sabia, porque a rejeição acontece no futuro, não é? Depois informei-me e falei com muita gente, pedi opinião, mas nunca disse de que se tratava o livro, qual era o título. Posso dizer que ninguém me aconselhou a publicar. Ninguém. Pura e simplesmente porque é difícil arranjar uma casa. Se eu tive sempre esta sorte, um dia, não é? As coisas podem cair. É mesmo muito difícil. Contudo, eu não achei que era mais difícil pôr uma vaca na gaveta.
Ias ficar com ela aí atrás da orelha. Porque o tempo todo.
Passada uma semana eu tinha absoluta certeza de que isto ia resultar. E resultou.
Foste atrás dessa tua intuição, provavelmente.
Foi logo o primeiro e-mail a quem enviei, a uma editora independente que tem um leque de autores excepcional, chama-se Visgarolho.
Visgarolho.
E é daqui
bem.
De perto, é da cidade de Aveiro.
Muito bem.
Podem ver o catálogo, eles não têm medo de arriscar. Portanto, quando o Diário de Aveiro me fez, o Rui Cunha me fez uma pergunta: como é que se dá este casamento entre Visgarolho e Gabriela Relvas? Se um doido encontrou outro doido, não é uma maravilha? É como no amor.
Sim, sim, é verdade. É verdade.
E depois, quando o livro está cá fora, o que me surpreende é isto. A palavra que o meu editor usou, o Rui Almeida, para caracterizar este romance foi genial. E durante algum tempo não me batia certo, né, na minha
pois,
cabeça.
Sim.
Depois vão chegando as opiniões dos leitores e não tive ainda uma resposta,
um feedback
negativo. Totalmente o contrário, dizer que é uma lufada de ar fresco, que ainda bem que arrisquei, que queria uma coisa diferente, e a verdade é que está a vender e eu desconhecia este vender desta forma. Estou muito feliz por acreditar em mim neste momento.
Sim, essa também é a beleza de certos projetos, não é? Porque também estou muito desejosa de ir ler este livro. Vou já começar hoje, é claro.
Ah, tão bom.
Sim, até porque tenho um feedback para dar. Mas porque também estou muito curiosa para saber que tipo de leituras é que tu tens, perguntava-te, Gabriela, e porque estamos num programa chamado Mesa de Cabeceira, perguntava-te que livros é que tens, ou, por exemplo, três livros que tenhas, ou que já tiveste, ou que costumas ter na tua mesa de cabeceira.
Só três.
Para já.
Eu sou aquela leitora que lê vários livros ao mesmo tempo.
Pois.
E com sua, é quase como... com quem é que eu quero tomar café hoje? Às vezes apetece-me aquela pessoa. Não, às vezes apetece-me a outra. Não quer dizer que eu não gosto da outra.
Exatamente. Sim,
depois
sim.
Há uma que eu gosto mais, não é?
É como ter vários amigos.
É como ter vários amigos. Então escolher três vai ser difícil na minha cabeça. Vou-te falar dos mais frescos que tenho, okay. As leituras mais recentes. Acabei há pouco tempo, estou a ler o novo dela, também do Clube das Mulheres Escritoras. Ela foi semifinalista do Prémio Oceanos com este livro, Vertigens. É uma delícia a forma como ela escreve. É poética e é ruda ao mesmo tempo. E depois a história é muito interessante porque fala de duas mulheres absolutamente diferentes, que se vêem à janela e trocam correspondência. E a partir daí surge uma amizade, porque estavam muito fechadas na sua solidão, nos seus silêncios. E não posso dizer muito mais, senão descobrem tudo, não pode ser. Agora estou a ler, estou mesmo a finalizar Um Lobo no Quarto, que vou apresentar dia 13 de julho no Turel.
Ótimo.
Sim. Estou mesmo ansiosa por terminar. Faltam mesmo pouquinhas páginas. Queria falar de um outro livro, porque acho que temos que valorizar quem tem coragem de... Nem é coragem. É quem tem...
Quem não tem medo.
Quem não tem medo e quem começa também muito cedo, que é o caso da Maria Francisca Gama, que vai agora na quarta edição do seu livro Vertigens. Ela tem 26, não sei se já fez 27 anos entretanto. É uma menina, se comparar comigo, não é? Se bem que eu também me acho uma menina, não é?
Sim, a idade é relativa. A idade não tem talento. Mas, o talento não tem idade, assim é que é.
Mas de repente, ela também é do Clube das Mulheres Escritoras, ela chega a todo lado com um livro muito fininho. Eu não posso dizer do que trato, são umas férias.
Mas
no Brasil.
Mas porquê gostaste destas Vertigens?
Porque não conseguia parar de ler. Não conseguia. A estética literária não é aquela que normalmente eu procuro, porque eu sou muito seduzida por uma estética assim muito diferente, mas ela tem uma capacidade, com a idade dela, caramba, de me pôr a pensar no livro a toda a hora, e depois eu devorei-o, e depois acaba acabo com ela, com a verdade dela, mas isso já não tem a ver com a história.
Certo.
E essa declaração foi quase, eu digo quase declaração de amor para com o leitor, porque é verdade. Ela não está a dizer que nos ama, não é nada disso, é declaração de amor a partir do momento em que abre o coração.
Uhum.
Um livro muito, muito, muito pequenino, muito bonito, e é uma forma de descobrirem escritoras portuguesas,
sim, sim,
jovens, 26, 27 anos. Agora, estes foram os mais recentes. Um livro que eu amei e que volto muitas vezes a ele, mesmo muitas vezes, não sei quantas vezes já li, chama-se Monte de Deus, do italiano Henri Di Luca. Ele põe-se nos pés descalços, eu digo descalços porque ele era um menino muito pobre, só depois é que tem sapatos, de um menino de 13 anos que tem uma deficiência. E eu acho inacreditável o que o homem fez, conseguir falar com aquela, com a pureza de uma criança de 13 anos que vai aprender pela primeira vez,
pois,
um ofício, vai trabalhar,
uhum,
e aprende o amore. É uma delícia esse livro. E dos meus escritores, se calhar são, se estiver bom, diz-me, já chega. Eu falo
tudo
muito
bem,
Vanessa. Mas há um escritor português que eu amo, e gosto muito dos livros dele, é difícil escolher um.
Antes de avançares, só uma questão que queria fazer sobre este livro que falaste, O Monte de Deus.
Sim.
Porquê é que voltas a ele muitas vezes?
Eu acho que quero limpar-me de alguma coisa. E esse homem
purifica?
Purifica, purifica. E também é muito pequeno, não é? É, sim, vocês leem numa dentada. É como começa o livro.
Maravilha.
O dia é uma dentada. É, purifica mesmo. E eu acho que também tem muito a ver com a história de vida do escritor, que ele teve sempre trabalhos braçais, camionista, não sei se trabalhou nas obras também, mas depois um homem cheio de conhecimento e curiosidade, passou por certas coisas que só um homem que teve aquela vida podia escrever assim. Às vezes os privilégios tiram-nos certas coisas, e este homem, provavelmente o sofrimento e este lado deu-nos este livro, esta obra maravilhosa. Estava a falar do... não disse o nome dele, Afonso Cruz.
Ah, claro, sim, sim, sim. Já íamos voltar a esse autor português, claro que também tem o meu coração.
Também.
Claro.
É só pessoas apaixonadas.
Toca, sim, tem muita sensibilidade, então acho que toca muito a pessoas sensíveis também, e ainda bem, porque precisamos muito dessa sensibilidade no mundo também.
No mundo. Eu estava a ver, por acaso, estava a ver, antes de vir para cá, uma editora brasileira, chama-se Dubliniense, acho eu, que publica os livros dele, e li à toa uma legenda de um post qualquer, onde ele ia estar lá, não, já tinha estado lá, e tinha uma comunidade de Afonsetes.
Afonsetes, também pode ser um bom nome para uma banda, não é?
De Afonsetes. Eu até comentei, eu sou uma Afonsete, e orgulhosamente.
Acho que sim, Afonso, se nos estás a ouvir
Afonso,
um dia.
Afonso, exato, mas o livro dele que eu gosto mais é o Jesus Cristo Bebia Cerveja.
Também gosto muito, sim.
E só, lá está, eu acho que quem ler Uma Vaca a Rotar Metano vai perceber porque é que eu gosto muito de Jesus Cristo Bebia Cerveja. Um livro também muito insano. Há pessoas, já ouvi, já li várias opiniões, mas não desistam dele a meio.
Sim.
Vale a pena. Vale mesmo muito a pena.
Sim.
Sim, sim, sim.
Nesta conversa também não esquecer a grande sugestão, que é então o teu livro, Gabriela Relvas, Uma Vaca a Rotar Metano. Está então disponível em todo o lado, basicamente, não é?
Em todo o lado.
Podemos comprar,
sim, sim, sim,
online em todo o lado, ou também nas livrarias do costume. Obrigada, Gabriela, por teres estado aqui na Mesa
Obrigada
de Cabeceira.
Obrigada.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.